Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Conheça a Caldarte Graspa Artesanal Vinhos, Sucos e História. O empreendimento integra a recém-lançada Rota Caminhos do Alfredo e no turismo rural. De reciclador a empresário de sucesso, o empreendedor Carlos Alberto da Rosa, 37 anos, iniciou carreira em reciclagem e pegou gosto pelo plástico e pela sustentabilidade. Criou o próprio negócio, a Carlos Plastic, e em cerca de 2 anos prosperou com a reciclagem do PVC. Conheça essa história de superação, cuidado com o meio ambiente e fomento de uma nova economia baseado naquilo que é considerado lixo. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a nova rota turística de Flores da Cunha. Conheça a Caldarte Graspa Artesanal, Vinhos, Sucos e História. O empreendimento integra a recém-lançada Rota Caminhos do Alfredo e no turismo rural. As empreendedoras Mônica Caldarte e Fátima Caldarte Galiotto contam os diferenciais deste, que é um dos 11 empreendimentos da Rota, focado na preservação e valorização da imigração italiana, com família unida, museu com os elementos dos ferreiros antepassados, paisagens estonteantes e muita bebida e produtos derivados da uva. Vamos contar para as pessoas como é que é o trabalho de vocês dentro da Rota.
A gente, então, é a Caldarte Graspa Artesanal, Vinhos, Sucos e História. Então, a história sempre esteve muito presente, né, na nossa família, e a gente tem muito orgulho dessa nossa história. E agora é com imenso prazer que a gente passa essa nossa história para os turistas, para o pessoal que vem aqui. Então, toda a nossa visitação começa, né, contando essa história da imigração italiana, como é que foi que a gente está aqui hoje, por que então que a nossa família produz a graspa, né, que é um subproduto da uva.
Muito bom.
Eu também sempre gosto de colocar assim, que quem chega aqui para nos visitar, para ver os nossos atrativos aqui na casa da Graspa, a gente faz uma viagem no tempo com essas pessoas e eles se tornam, junto conosco, protagonistas da nossa história. E como eu já te falei no sábado, né, a nossa história das nossas famílias, tanto a família de Toffoli, que é essa aqui onde tem empreendimento, que é a família da minha mãe, e a família Caldarte, que é a família do meu pai, que foi o grande incentivador para que o museu, principalmente, existisse hoje. Então, a gente convida todo esse pessoal que chega aqui para fazer uma viagem na história e se sentir um protagonista dessa nossa história. É isso que... Esse é um momento forte dessa visita.
É muito impressionante porque vocês criaram toda uma ambientação, né? Além da preservação no museu, que eu gostaria que a dona Fátima falasse um pouquinho, né, da origem, dessa coisa do museu, do que foi preservado ali, e também essa tradição de que a família é unida, né? A família de vocês é um retrato típico dessa união familiar, né? Que não, a gente pode falar mal do tio, do primo, do irmão, mas ninguém mais, né? Pelo amor de Deus, né? Porque tem essa coisa da união, né? A gente se fortalece como rede e vocês até no visual da chegada tem todo um aparato, né, visual, como a vestimenta típica da região de vocês, da imigração, fizeram para impactar, para causar essa ambientação.
É, realmente, eu acho que a gente passa isso, sim, para as pessoas que nos visitam, para o turista, que é essa união da nossa família. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós conseguiram colocar esse valor dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, que é nós caminharmos unidos e nos ajudarmos, né? Além de nos ajudarmos a viver bem, a crescer dentro dos nossos empreendimentos, assim também estamos unidos para preservar a nossa história, que são as raízes da nossa vida e as raízes da história da imigração italiana do Brasil, principalmente aqui do Rio Grande do Sul e do nosso município, né? Então, eu queria te colocar assim, que quando o turista chega aqui, a Mônica e a família da Mônica, do meu irmão, do Antônio, da Nadir e do Tiago, as famílias aqui acolhem muito bem o turista, com um sorriso nos lábios. A gente recebe aqui as pessoas como se fossem nossos irmãos. E depois de analisar essa pessoa que nos visita, no espaço e no tempo, né? Principalmente no espaço, a gente começa contando como é que a imigração italiana foi preparada aqui no Rio Grande do Sul, principalmente nessa região aqui. Porque quando que começaram as tratativas do governo brasileiro com o governo italiano para povoar essas terras, e foi pensado nos imigrantes italianos, já foi demarcada, essas terras foram, que eram terras devolutas, que eram terras vazias, foram demarcadas para que os italianos que viessem para cá tivessem já a sua terra demarcada, o seu espaço. Então, essa região toda da imigração italiana, ela foi dividida em 17 léguas. Cada légua compreende vários travessões e cada travessão os lotes, que era o que cada imigrante recebia quando chegava aqui. Então, a gente localiza a pessoa que chega aqui, que ela está na 16ª légua da demarcação das terras para a imigração italiana, que estão no travessão Martins, que tem este nome, Martins, porque era o sobrenome do medidor das terras, né, da época, o pessoal que demarcou as terras, e no lote que foi destinado à família de Nicolò de Toffoli e da Luigia Sabedò de Toffoli, que era a esposa dele, que vieram da Itália, né? Então, a gente localiza as pessoas, a gente fala um pouquinho de que a gente imagina a dificuldade que eles passaram de sair da Itália, se despedir, as dificuldades da travessia do mar, a decepção da chegada, porque eles tinham sido iludidos que aqui era um paraíso, e eles encontraram a mata cheia de dificuldades, cheia de problemas, a saírem da onde desceram do navio, ali em Porto Alegre, para chegarem até aqui, as dificuldades que passaram para chegar até aqui, e quando chegaram aqui, as dificuldades iniciais, que foi o morar, a água, a casa para morarem, enfim, o lugar para ficarem, né, que deve ter sido muito difícil. Então, num primeiro momento, a gente faz isso com o turista que chega até aqui.
Maravilhoso. A gente fala um pouquinho também dessa preservação histórica, porque muitas vezes a gente pensa assim, todo mundo que veio na imigração italiana, no senso coletivo, né, Fátima e Mônica, veio e trabalhou na agricultura, mas muitos não se estabeleceram só como agricultores. Agricultores era para subsistir. A profissão, às vezes, eram outras, como, por exemplo, marceneiro, ferreiros, como é o caso da família de vocês, né? Então, o que contar um pouquinho também dessa origem, né, de serem uma família que se consolidou, lida como ferreiros, e vocês mostram isso muito no museu. Vocês estão me escutando?
Ah, porque assim, cada italiano que veio para cá, pelo menos a maioria, ele já tinha um ofício, porque além de saberem trabalhar na agricultura, eles tinham um ofício, porque eles eram muito pobres na Itália e eles aprendiam de tudo para poder sobreviver. E os nossos, a família Caldarte, que é a família do meu pai, tinha o ofício de transporte. Eles faziam parte, eles eram os tropeiros e depois, então, evoluíram para os carreteiros. Mas aqui, onde nós temos o empreendimento, onde a família do meu irmão, toda a família tem empreendimento, aqui eram os de Toffoli. E os de Toffoli eram ferreiros. Eles lá na Itália sabiam trabalhar com a ferraria, certo? Então, aqui, quando eles chegaram, eles já instalaram a ferraria também, junto com o plantio das coisas que eles precisavam para comer, né? E depois a Mônica vai explicar o plantio do primeiro parreiral aqui. E aí eles tinham esse ofício de ferraria, né? Então, uma das maiores necessidades da época era fabricar primeiro as ferraduras dos cavalos, que era o que eles mais precisavam na época aqui, porque na época o cavalo era o transporte, era a locomoção, era a tração para trabalhar nas roças do arado, etc., né? Então, as ferraduras dos cavalos. E outra era fabricar ferramentas que se precisava, assim, como enxadas. Eles fabricavam utensílios domésticos, né? Eles fabricavam utensílios para as lavouras, como enxadas, foices, etc., né? E quando que chovia, todos os homens da vizinhança vinham aqui para a ferraria para fazer as ferraduras dos cavalos, né? Então, a questão da ferraria foi bem importante aqui na nossa história também.
Eu sei que a gente acaba dizendo, né, sobre a história, etc., essa parte ficou mais com a Fátima, né, ela demonstra essa paixão, mas eu quero fazer um parênteses aqui e também falar um pouquinho do pouco que eu vi nessa rota, nesse roteiro, que é um pouco dessa história que a Fátima fala, né, do papel feminino, o protagonismo da mulher na imigração italiana. A gente tem vários nomes que a gente poderia colocar na REC, né, aqui, quem sabe as protagonistas aí no Travessão Alfredo. Tem muitos nomes para contar de mulheres. Não quero aqui fazer redução do masculino, não é isso. Mas é destacar essa força que muitas vezes ficou escondida também. E, por exemplo, na rota Caminhos do Alfredo, tem uma meninada, um grupo de mulheres, gente, que salta os olhos, assim, no jeito de fazer, que é a história das famílias da gente, sabe? Sempre tem aquela pessoa, aquela mulher, que é a pessoa, né? E aí, no caso da família Caldati, tem a Fátima, obviamente, que é falante, mas a Mônica, gente, ela é quietinha. Mas ela faz tanta coisa. Ela é enóloga de formação, tá, gente? E ela foi uma das pessoas que quietinha acompanhou toda a press trip, esteve em todos os lugares, né? Eu diria que a Mônica talvez seja o pano de fundo, a costura de todos os 11 empreendimentos. Arrisco a dizer isso, viu, Mônica? Talvez esteja sendo um pouco ousada. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse jeito também, que não precisa estar na frente, mas que vai à frente conduzindo tudo e faz as coisas acontecerem, né? Te ver muito da tua mão, do teu trabalho, da tua força inovadora em tudo que o empreendimento familiar tem hoje em dia.
Sim, então a gente cresceu, né, aqui trabalhando com o pai, com o nono, e eu acho que é isso que leva essa paixão, né, pelo trabalho na empresa, né, que a gente cresceu e viveu aqui sempre dentro da cantina, né, e foi isso que me levou a estudar enologia para buscar novos conhecimentos e continuar, então, esse projeto, digamos assim, que é da família, né, continuar trabalhar aqui com a família. E como a gente vê, né, nos outros empreendimentos, que os filhos, né, estão seguindo o trabalho dos pais, né? Eu acho que é do imigrante mesmo ter essa paixão de seguir o trabalho dos pais.
Bacana demais. Vamos contar alguns diferenciais, né? O pessoal que vai fazer a rota vai chegar aí na propriedade de vocês e vai encontrar o quê? O que exatamente se oferece quando chega aí na Caldarte, Graspa, né? História, suco, tem um pouquinho de tudo.
Sim. Então, como a Fátima estava falando, né? Quando o pessoal chega, a gente tem, então, a gente oferece uma visitação, que, como nós estávamos explicando, que vai inserir o turista, né, na história. Depois a gente passa, então, a visitação nas videiras, que nós temos as videiras centenárias, com mudas de pareiras que ainda foram trazidas pelos imigrantes italianos, e que quem tiver a oportunidade de vir conhecer nos próximos dias vão poder ver elas carregadas de uva e até degustar a uva direto das videiras centenárias. Aí temos a visitação, então, no museu, onde que a gente continua contando toda essa história da imigração italiana. E no final, então, a gente conta como que é o processo de elaboração da graspa, que é o destilado, né, a partir do bagaço da uva. E não podia deixar sem a degustação da graspa, então, aqui no nosso varejo.
Bacana. Sobre a questão deste espaço chamado Campo Santo, eu sei que vocês falam com muito orgulho também do Campo Santo, né, da imigração italiana, que é uma conquista da família de vocês também. Claro, é um patrimônio agora do município, mas é uma conquista muito da família de vocês.
O Campo Santo, hoje intitulado Campo Santo de Imigrante, ele tem esse nome porque a gente se lembra que os avós, eles não diziam cemitério, eles diziam Campo Santo. Por isso que ele tem esse nome. Os imigrantes chamavam o cemitério de Campo Santo. E ele é o Campo Santo dos imigrantes, porque lá, as pessoas que lá repousam, a maioria deles são imigrantes. Então, esse artigo, ele passou por. Nós passamos muitas situações de angústia, porque ele foi para ser destruído mais de uma vez. Porque ele estava numa propriedade particular e quando essa propriedade deixou de ser propriedade das pessoas que aqui nasceram e de pessoas que são de fora, esse Campo Santo não tinha mais um valor emocional para aquelas pessoas. Então eles queriam vender aquela terra, se desfazer dessa terra porque eles moram em outras cidades do Rio Grande do Sul. E então por várias vezes esse negócio quase foi feito, mas quando as pessoas chegavam ali e viam que naquela terra tinha um cemitério, eles corriam, ninguém queria mais aquela terra, né? Então eles não conseguiam vender. Então a proprietária da época, os proprietários, eles entraram na justiça para demolir, para destruir o cemitério, para eles poderem vender a terra deles, né? E nós, principalmente o meu pai, o Domingos Caldart, que foi assim, que faz 2 anos que ele faleceu, e ele era assim um apaixonado pela história, e ele lutou muito pela história, para manter essa história, inclusive a idealização dos familiares aqui era muito dele, a idealização do museu. Então, e o meu pai sempre cuidando daquele cemitério, nunca foi abandonado, aquele cemitério sempre foi roçado, sempre foi cuidado. Desde que eu era bem pequenininha, eu me lembro que nós íamos lá limpar o cemitério, construir as covinhas dele de terra e sempre fazer as nossas orações. E na época do Dia de Finados, então vinha a comunidade também e nós fazíamos as orações lá, né? Então, quando aconteceu esse processo de demolição do campanário, nós entramos em loucura, né? Ficamos desesperados. E nós também no município, a Associação Amigos do Museu, que é um grupo de pessoas, inclusive que eu faço parte, que tem como objetivo preservar ainda algum marco da história de Flores da Cunha, material e imaterial também, que é a língua, inclusive, né? Então, nós chamamos a Associação Amigos do Museu, junto com a Associação Amigos do Museu, fomos também pedir ajuda do Departamento de Arte Sacra da Diocese de Caxias. Enfim, nós reunimos um monte de pessoas, fomos falar com o juiz, tentamos adiar para ver se a gente conseguia. E aí nós recebemos a informação que a única maneira do nosso cemitério era achar um comprador que cuidasse desse cemitério. Então, eu comecei a correr atrás de pessoas que queriam comprar e conseguimos que a família Venturini, de Flores da Cunha, família Venturini, todos os irmãos Venturini, filho do falecido Claudino e da dona Oliva Caldar Venturini, que ainda vive, eles compraram esse espaço de terra onde tem o cemitério, mas eles assim colocaram à prefeitura que gostariam que a prefeitura desapropriasse a terra deles, esse cemitério, para que ele se tornasse um bem público e ele nunca mais pudesse ser destruído. Então, através da Associação de Amigos do Museu, da nossa querida empreendedora Lorete Paludo Calça, que é a nossa presidente, assim se começou um trabalho assim, de forma urgente de criar um sistema de que o município pudesse tombar. Nunca teve tombamentos históricos através do município aqui. Nós criamos toda uma infraestrutura, a Secretaria Secretaria da Cultura, etc., para nós conseguir fazer o tombamento. E graças a Deus conseguimos fazer o tombamento, realizar um grande sonho do meu pai, que em seguida, depois que esse cemitério foi salvo, ele já faleceu, como quem dizia, missão cumprida, né? E nós preservamos então esse cemitério e hoje ele é o patrimônio histórico de Flores da Cunha, né? Graças a Deus. E eu sempre digo que quando a gente preservou esse cemitério, quando a gente olha para esse cemitério com esses olhos carinhosos de preservação da história, a gente não está homenageando só os imigrantes que ali estão enterrados, mas estamos homenageando todos os imigrantes italianos que atravessaram o mar e que aqui construíram o progresso, construíram a nossa história, que até nos emociona isso, falar disso, né? E eles estão todos lembrados ali, nesse Campo Santo do Imigrante, porque todos os outros cemitérios centenário do município e da região foram destruídos. Hoje existem parreirais, lavouras, enfim, não existem mais. Então, a memória de todos eles está guardada, está lembrada e está homenageada neste Campo Santo dos Imigrantes.
Que bonito, né? Que bonito. Mônica, para fechar a entrevista, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando, né? Já deu para notar que quem vai para aí, né, para a propriedade de vocês, é Caldarte, Graspa Artesanal, vinho, sucos e história, pode passar tranquilamente um dia todo aí, né? Então, deixa o convite, por favor.
Então, a gente convida todo mundo que queira vir nos visitar. Estamos de portas abertas, a gente trabalha de segunda a sábado, das 8 às 5 da tarde. Estamos sempre com a loja aberta, mas para fazer a visitação a gente pede então um agendamento prévio, que daí vai ter toda essa imersão, toda essa história da imigração italiana e vai poder então degustar a graspa que é produzida aqui por nós.
Deixa o contato para fazer o agendamento nas redes sociais e também o telefone.
Então, nas redes sociais é o @ Graspa Caldarte, Graspa Artesanal, desculpa. E o telefone, então, é o 549-9966-7111 pelo WhatsApp.
Fátima, obrigada, viu? Obrigada mesmo por nos contar um pouco, nos lembrar um pouco dessa história, essa imersão aí na família de vocês. Mônica, muito sucesso para ti aí nessa iniciativa, nessa pegada, viu? E tudo de bom para vocês duas.
Nós agradecemos também, e graças a você e aos seus colegas que nos dão essas oportunidades, é que a gente torna essa história mais conhecida, é que a gente leva esse ao conhecimento das pessoas. Vocês nos ajudam a continuar essa história, né? E mostrar para a população esse lugar maravilhoso que está sendo preservado e que tem até ao redar, embaixo dos caqueizais, né, da família. Então, vocês podem vir aqui descansar, conhecer a nossa história, ver o nosso museu, degustar os produtos, principalmente a graspa, e se fazer passar um dia muito feliz aqui conosco.
Obrigada, gurias. Um forte abraço, viu? Tudo de bom. Até! Você ouviu as empreendedoras Mônica Caldarte e Fátima Caldarte Galiotto, da Caldarte Graspa Artesanal, Vinhos, Sucos e História. E no próximo bloco, de reciclador a empresário de sucesso, o empreendedor Carlos Alberto da Rosa, 37 anos, iniciou carreira em reciclagem e pegou gosto pelo plástico e pela sustentabilidade. Ele criou o próprio negócio, a Carlos Plastic, e em cerca de 2 anos, prosperou com a reciclagem do PVC. Conheça essa história de superação, de cuidado com o meio ambiente e de fomento de uma nova economia baseado naquilo que é considerado lixo. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.